Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022 da Natura &Co. Na teleconferência de hoje estão presentes os senhores Fábio Barbosa, CEO da Natura &Co, Guilherme Castellan, CFO da Natura &Co, e João Paulo Ferreira, CEO da Natura &Co da América Latina. A apresentação desta teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Natura &Co. Por favor, limitem-se a uma pergunta cada na sessão de perguntas e respostas, para que possamos permitir que mais pessoas façam suas perguntas. Obrigado pela compreensão e cooperação. Passo agora a palavra ao Sr. Fábio Barbosa.
Bom dia ou boa tarde para todos. Estamos muito felizes de estar aqui. Nós vamos comentar sobre os resultados em breve, então eu vou fazer um comentário mais qualitativo. Continuamos a operar no terceiro trimestre num ambiente desafiador, marcado por alta inflação que está afetando os gastos discricionários. O aumento dos custos de energia e os impactos cambiais também, além das consequências geopolíticas da guerra na Ucrânia. Nesse contexto, a Natura apresentou resultados em linha com o que tínhamos no trimestre anterior, com a receita apresentando uma tendência de crescimento de 2,2% em moeda constante, enquanto a margem EBITDA ajustada estava em 8,6%. Continuou pressionando os fatores externos e principalmente os custos. A Natura &Co apresentou um sólido desempenho, impulsionado pela marca Natura e Avon no segmento CFT. A Aesop registrou outro trimestre forte em vendas de dois dígitos em moeda constante. A Avon International continuou apresentando resultados melhores sequenciais e principalmente nos indicadores de desempenho. Por outro lado, a Body Shop continuou a apresentar resultados desafiadores e o segmento At Home com uma recuperação lenta. Claramente, não estamos satisfeitos com isso e continuamos trabalhando para implementar medidas para melhorar o desempenho. Também avançamos na reorganização do grupo, que anunciamos no último trimestre. Reduzimos consideravelmente os custos operacionais comparado com os valores de 2021. Estamos implementando etapas para levar cada marca adiante com responsabilidade. Assim como anunciamos no início desse processo, estamos acelerando mais e mais a integração de Avon e Natura, a chamada Onda 2, na América Latina, começando em 2023 com Peru e Colômbia, e seguido pelo Brasil. Essa nova fase visa harmonizar os sistemas de distribuição e vendas e otimizar o portfólio de produtos. Já começamos a otimizar nossa presença geográfica na Avon International, com mudanças consideráveis, inclusive na Índia e Arábia Saudita, entre outros. Também anunciamos o fechamento da unidade da Suffern da Avon, nos Estados Unidos, que deve dar economia considerável de forma recorrente no ano seguinte. Além disso, como anunciamos, divulgamos no Fato Relevante, dia 17 de outubro, continuamos analisando oportunidades estratégicas para a Aesop. Vale destacar que nunca pensamos em divestir 100% da Aesop, porque focamos em acelerar o crescimento e gerar valor. Essas mudanças estratégicas, as alternativas potenciais para a Aesop e as expectativas de trabalhar num ambiente macro desafiador e incerto, nos levam a retirar a orientação divulgada em 2021 e modificada em novembro de 21 e maio de 22. Continuamos o nosso trabalho contínuo para melhorar os fundamentais da nossa marca, principalmente nas regiões com baixo desempenho, que consideramos ser o nosso desafio principal, mas também é o nosso impulsionador principal. Nossa prioridade é melhorar as margens e o fluxo de caixa, e as equipes das unidades de negócios estão mobilizadas e incentivadas para atingir essas metas. O nosso objetivo é entregar um retorno sustentável aos acionistas e alcançar nossa ambição de tornar a Natura &Co a melhor empresa de beleza do mundo. Vamos mantê-los atualizados. Então, eu vou passar o microfone ao Gui para comentar em mais detalhes o nosso desempenho no terceiro tri. Obrigado, Fábio. Olá a todos. Vou começar com a receita consolidada da Natura &Co no slide 5, que cresceu 2,2% em moeda constante, apesar de um ambiente macro desafiador. Em BRL, as vendas caíram 5,7%. Vamos ver o desempenho em cada unidade de negócios em breve, mas resumindo, registramos um crescimento sólido da Natura &Co Latam, com desempenho forte de Natura e Avon, e a Aesop continua apresentando um crescimento de dois dígitos constante, em moeda constante. A Avon Internacional também teve um desempenho impactado pela guerra na Rússia. A Body Shop teve um trimestre difícil, com uma queda do Body Shop at Home, enquanto o varejo se recupera. Passamos agora para a margem EBITDA ajustado no slide 6, que ficou estável em 8,6%. Isso foi por alguns motivos. Primeiro, as despesas da holding caíram quase 50% ano a ano. Isso é um resultado dos nossos esforços de criar uma organização mais enxuta e mais simples. Também melhoramos a margem da Natura &Co Latam, impulsionada por um forte desempenho da receita e eficiência de custo em SG&A em todas as OMs, que estão mais do que compensando as pressões de commodities e câmbio. Esses benefícios foram compensados por uma desalavancagem contínua de vendas na Body Shop e também a continuidade de investimentos para o crescimento sustentável da Aesop. No slide 7, focamos no lucro líquido e o lucro líquido subjacente. Foi negativo em R$ 560 milhões de reais no terceiro tri. Isso se deve principalmente ao EBITDA menor e às despesas financeiras líquidas também maiores, principalmente por alguns créditos tributários associados ao imposto brasileiro referente a 2021. Deixe-me citar também que a recuperação de crédito no Brasil foi um impacto. Tivemos no slide temos o resultado e a diferença entre esses dois vem do custo de transformação de 163 milhões de reais, sendo 76 milhões de operações descontinuadas e um efeito PPA da aquisição da Avon de 124 milhões. No slide 8, focamos sobre o fluxo de caixa livre, que já falamos anteriormente, é uma das nossas maiores prioridades. Registramos uma saída de quase 129 milhões, porque as ações para melhorar a conversão de caixa começaram a ter efeito. Isso mostra uma melhora de mais de 400 milhões em relação à saída de quase 543 milhões no terceiro trimestre de ano passado. Isso foi impulsionado por melhoras nos esforços do capital de giro, que foram 35,3 milhões positivos, comparado com os 268 milhões desfavoráveis no terceiro tri de 21, impulsionados principalmente por uma melhora acentuada na eficiência de estoque. Por fim, vale citar que, apesar desse resultado ainda desafiador e da posição de alavancagem, que citaremos mais à frente, as melhoras já entregues nos permitem anunciar um fluxo de caixa livre praticamente estável. No slide 9, vemos o nosso perfil de liquidez. Finalizamos o trimestre com um fluxo de uma relação líquida de 2,85 vezes, comparado com 2,46 no segundo tri e 1,83 no segundo tri de 2021. Isso reflete um EBITDA menor devido a pressões de câmbio e custos. A nossa posição de caixa de 4,6 bilhões é superior ao total de pagamentos de dívida até 2027. O prazo médio da nossa dívida é de 6,8 anos e ainda temos pagamentos limitados até 2028. Em linha com o plano de gestão de passivos do grupo, a Natura Cosméticos emitiu, em 19 de setembro, R$ 500 milhões de reais em notas comerciais, com vencimento em 25, garantidas pela Natura &Co Holding. Os fundos foram usados principalmente para amortizar o vencimento da nona emissão de debêntures da Natura Cosméticos, que venceu no dia 21 de setembro. E em outubro de 2022, a Natura Cosméticos concluiu a emissão de um pouco mais de 1 bilhão de reais em CRIs, com vencimento entre 2027 e 2032. Agora vamos ver o desempenho por unidade de negócios, começando no slide 11, com a Natura e com a Latam, que apresentou mais um desempenho sólido. As vendas líquidas totais cresceram um 10,2% bem sólido em moeda constante. Isso foi impulsionado pelo crescimento de dois dígitos da marca Natura, que foi 18,5% em moeda constante, enquanto a marca Avon também teve uma pequena alta em moeda constante, graças ao crescimento em beleza. A marca Natura ganhou força em relação ao trimestre anterior e apresentou um crescimento ano a ano de quase 20% no Brasil, sustentado por uma aceleração na produtividade das consultoras, que foi mais 21,4% no terceiro tri. Na América Latam, a receita líquida cresceu 17,3% em moeda constante e 0,3% em reais. O crescimento foi impulsionado principalmente pela Argentina e Colômbia. Excluindo a Argentina, as vendas nos mercados hispânicos caíram em um dígito em moeda constante, impactadas por um desempenho mais fraco no México e um declínio no Chile. Na marca Avon, na América Latina, a receita líquida cresceu 0,7% em moeda constante. No Brasil, as tendências continuaram a melhoria sequencial, que já vimos a cada tri desde o terceiro de 2021. No terceiro tri de 22, a receita líquida caiu em 1,4%. E é importante destacar que o segmento de beleza cresceu 11%, compensado por uma contração de 26% nas vendas de moda e lar. O segmento de beleza no Brasil teve um ganho de dois dígitos na produtividade das consultoras. Nos mercados hispânicos, a receita líquida cresceu 2,3%, impulsionada principalmente pelo Equador e Argentina, mas impactada por uma queda no México e Chile. A categoria de beleza cresceu 9%, mas isso foi compensado pela queda em moda e casa. O número total de representantes disponíveis melhorou sequencialmente e aumentou 6% comparado com o segundo tri de 22, mas ainda caiu 9,6% comparado com 2021. No slide 12, vemos a margem EBITDA ajustada da Natura &Co no terceiro tri. Conforme vemos no gráfico, o EBITDA cresceu significativamente em 22,7%, enquanto a margem, 11,3%, aumentou 1,7 ponto percentual. Esse resultado foi sustentado pelo forte desempenho da marca Natura. No entanto, isso foi compensado parcialmente pelo impacto do aumento das despesas com as vendas, com o percentual das vendas líquidas, combinados com a deterioração da margem bruta. Essa deterioração se deve, em parte, aos investimentos e também à dinâmica de preços dos insumos e valor agregado, além de energia, inflação e câmbio. Agora vamos ver a Avon Internacional no slide 14. A renda caiu 8,1% em moeda constante e 19,8% em reais. Essa queda foi fortemente impactada pela situação na Ucrânia. Tirando isso, as vendas caíram 3,1% em moeda constante e continuaram melhor sequencialmente desde o primeiro tri. As vendas também refletiram um menor poder de compra na Europa. Os fundamentais continuaram a mostrar melhorias e o novo modelo comercial, que já é implementado em 20 mercados, quatro a mais do que no tri anterior, resultou em melhor produtividade, principalmente graças à digitalização. A margem EBITDA ajustada no terceiro trimestre foi de 3,6%, uma queda de 30 pips com relação ao mesmo período no ano passado. Isso ocorreu devido à dinâmica da margem bruta, mas parcialmente compensado por SG&A, devido à economia transformacional. A margem EBITDA também foi impactada pela guerra. Excluindo esse impacto, ajustando a margem EBITDA teria apresentado uma melhora significativa ano a ano. No slide 16, passamos agora para o Body Shop. A receita líquida do terceiro trimestre caiu 19,5% em moeda constante e 29,8% em reais. O tráfego nas lojas continuou mostrando sinais de recuperação, com as vendas subindo 7,7% comparado ao ano anterior, mas ainda é mais lento do que o previsto, graças à inflação e custo de vida. A melhora não é suficiente para compensar a queda do canal At Home e os altos níveis de estoque mantidos por nossos parceiros. No entanto, as vendas de sell-out, de quebra nos parceiros franqueados, estão melhorando e levando o nível de estoque a se aproximar aos níveis pré-pandemia.
Os canais de distribuição centrais e, obviamente, apresentaram uma alta de 0,6% na mesma base de vendas. No EBITDA, a margem foi de 6,3%, uma baixa de 11,7% no terceiro trimestre, resultando nessa pressão da margem. E também vamos lembrar que o terceiro trimestre, a margem de EBITDA se beneficiou das ajudas do governo em 2021. E em face a esses números, a gestão busca de perto dar continuidade ao mesmo tipo de fronte de trabalho no nosso controle. Nós temos trabalhado constantemente para minimizar os gastos e também ter a estrutura em alguns, reestruturar alguns canais. E também estimulamos a demanda a partir das franquias, com a vantagem das oportunidades de manejar os níveis de inventário e bom posicionamento no quarto trimestre. Finalmente, continuamos a fazer a otimização e a aplicação de nova loja workshop, mostrando 15% de incremento comparado ao modelo tradicional. E, aliás, 103 novas franquias também foram repaginadas. No slide 18, o ESOP também tem registrado excelente desempenho, com outro crescimento constante de até 21,5% em receita em reais, de até uma alta de 8,9%. Todas as regiões entregam um crescimento de dois dígitos, exceto na Europa. O ESOP continua constantemente a colocar vendas superiores nessa base like for like, que continua a ser desenvolvido nas lojas. E a ESOP continua a reequilibrar o seu canal com relação ao o comportamento do consumidor nesse momento pós-Covid. A China e os planos na China continuam sendo controlados para o lançamento até em 2022 com as lojas físicas. E no terceiro trimestre, o EBITDA ajustado teve uma margem de 16,8%, 280 pontos abaixo comparado ao terceiro trimestre do ano anterior, e o que reflete os nossos investimentos planejados para entregar sustentabilidade e crescimento constante. Agora, com relação a outubro, vamos apresentar as alternativas de ESOP para manter essa alta de mercado, conforme os nossos estudos. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Fábio. Muito obrigado, Gui. E agora falamos sobre o slide 20. Primeiro, eu gostaria de falar sobre os passos estruturais, tais como a aceleração da integração da Avon e a Natura na América Latina, estão em andamento e queremos melhorar nosso desempenho. Segundo, a reorganização do grupo em progresso, para que possamos encontrar o equilíbrio correto entre a autonomia e a prestação de contas, e manteremos essa alta de mercado com relação aos nossos planos relacionados à ESOP. Terceiro, o nosso foco imediato e com todas as nossas unidades de negócio será defender a margem e continuar essa geração de fluxo de caixa e a organização mobilizada e incentivada para alcançar esses objetivos. E quarto, todas as ações que temos destacado de melhorar a alocação de capital e, portanto, entregar esse retorno aos acionistas de forma sustentável. Eu gostaria de passar ao Gui, ao JP, e muito obrigado por suas perguntas que vierem agora. Agora começaremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Se os senhores tiverem resposta, basta em aplicar estrela e um no teclado do seu telefone. Se você quiser remover a pergunta, somente apertar estrela. E número dois, gostaria de limitar-se a uma, que se limitasse a uma pergunta somente. E nossa primeira pergunta vem de Guilherme, do JP Morgan. Por gentileza, sua pergunta. Olá, Fábio, João Paulo, Guilherme. Muito obrigado por receber a minha pergunta. E a primeira coisa que eu gostaria de ter, na verdade, uma ideia do impacto dessa margem e com relação à reestruturação da divisão de Cambridge. Eu gostaria de saber o que isso permite justamente com relação à digitalização de Avon. E também, mais rapidamente, eu gostaria de saber um pouco sobre a Natura no Brasil. E com relação a esse crescimento em volumes, por gentileza, mencione isso. E muito obrigado. Olha, muitíssimo obrigado pela pergunta, Guilherme falando. Então, será que você pode repetir a primeira parte da pergunta? Porque nós não conseguimos ouvir muito bem. Então, por gentileza, repita a primeira parte da sua pergunta, por gentileza. Ah, não tem problema nenhum, vou repetir. Eu gostaria de ter uma ideia, basicamente, do impacto com relação à margem, e principalmente na reestruturação da Yvonne e na parte de da análise de dados e digitalização também. Perfeito, muitíssimo obrigado, Guilherme, por sua pergunta e obrigado pelo esclarecimento. Penso que, já que vocês viram, provavelmente não somente nesse trimestre, mas nos últimos dois trimestres, a Avon tem investido bastante no seu programa de transformação. E nós, obviamente, queremos entregar uma economia de SNG em todo o mundo. Isso tem proporcionado essa condição, não somente dando impulso a novos modelos, mas também fazer uma revisitação à nossa pegada, né, da marca, nossa presença da marca. E, obviamente, estamos enfocando bastante no resultado final, que é transformação, como eu mencionei, excluindo, obviamente, a situação causada pela guerra russo-ucraniana. Obviamente, nossos níveis têm sido muito altos agora nesse último trimestre. E três coisas que eu gostaria de destacar para Avon International nesse primeiro trimestre. Uma seria o fechamento de uma operação e na verdade é uma instalação que a Avon tinha nos Estados Unidos, justamente baseada em pesquisa e desenvolvimento. Na verdade, isso vai gerar bastante economia no nosso resultado anual. A segunda coisa seria obviamente, a subcontratação de um programa de subcontratação para esse programa da transformação da Avon. Obviamente que essa terceirização causa ótimos resultados devido a essas amplas iniciativas, que na verdade isso é algo bem, vale muito a pena com relação aos investimentos e retorno. Mas, obviamente, nós não deixamos de receber retorno significativo nesses investimentos. E uma das transformações mais importantes, justamente relacionada a essa economia, está relacionada à terceirização desses programas de TI. Então, a maior parte dos custos, nesse próximo trimestre, com relação às economias causadas por essa movimentação, estão relacionadas a justamente essa operação, justamente a terceirização de TI, que vale muitíssimo a pena, e nós esperamos ver isso no nosso fluxo a partir do início do começo do próximo ano. Com relação ao programa de digitalização, basicamente o que nós temos é o seguinte: vamos ver um pouco, passar para o João para que ele mencione um pouco sobre a América Latina e os assuntos internacionais. Mas, obviamente, nós estamos dando continuidade à nossa evolução e a nossa expressão em distintos países tem sido cada vez maior, alguns mais do que em outros, mas se nós virmos aqui, a nossa pesquisa, o nosso mapa de penetração da Avon é obviamente medido por nossos representantes ativos. E, obviamente, nós tivemos três últimas campanhas que contribuíram para esse aumento de quase 20%, isso comparado ao movimento anterior. Então, continuamos enfocando muitíssimo nesse tipo de trabalho, como vocês já sabem, eu já mencionei, muitos dos países têm tido um progresso um pouco maior do que os outros, mas nós, de toda forma, continuamos com olhos abertos para o desempenho da Avon. Agora eu gostaria de passar para o João para que ele fale um pouco mais sobre Latam. Bom, com relação ao que você havia perguntou sobre a marca Natura e o crescimento no Brasil, isso se deve a preço e volume. Esse crescimento se refere a preço e volume. Muitíssimo obrigado, já esclareceu muitíssimo. Obrigado mais uma vez. A próxima pergunta vem Andrew Ruben, da Morgan Stanley. Por gentileza, sua pergunta. Olá, muitíssimo obrigado por me permitir fazer a pergunta. Eu gostaria de esclarecer um pouco sobre os eixos orientadores para os objetivos de 2024. Obviamente, com relação às energias envolvidas, obviamente, como vocês pensam sobre as sinergias, as oportunidades de mudança com relação às empresas, entre as empresas e as atualizações e o tipo de rastreio que vocês vão pretender fazer. Muito obrigado. Somente para entender realmente a sua pergunta, a pergunta se refere justamente à retirada desses guidances, principalmente com relação às sinergias. É isso que você perguntou? Exatamente. Perfeito. Então, muito obrigado. E, obviamente, aqui havia algum ruído aqui de background. Então, muito obrigado e lamento ter pedido para repetir. Mas, enfim, como o Fábio havia explicado, e eu gostaria de reiterar esse ponto, com relação a um novo programa estratégico, nós estamos começando justamente a reestruturação da holding, obviamente seguindo essa aceleração e reintegração na América Latina, que foi iniciada em 22. Obviamente, as opções estratégicas que nós temos analisado, justamente no caso da ESOP, com relação ao que nós emitimos, com relação aos a informação que nós emitimos no mês passado, justamente com a remoção de todas as guidances, as orientações que nós tínhamos, especialmente, e nós não queremos ter, por exemplo, guidances, ou eixos de orientação, ou orientações a prazo médio. Obviamente, isso está combinado com todas as sinergias que estão sendo controladas, obviamente, principalmente depois da onda 2 na América Latina, temos feito esse acompanhamento, principalmente devido às pressões de inflação que nós vivemos nos últimos anos. Mas, obviamente, continuamos a acompanhar de perto todas as sinergias. Agora passamos a uma nova fase na América Latina e o João pode explicar um pouco mais sobre o que está acontecendo com relação à aceleração causada pela onda 2. Obviamente que nós temos distintos benefícios para o nosso top line e também bottom line, o resultado, mas também pensamos que não faria sentido para nós estar nesse trabalho de mercado, utilizando as orientações que nós tínhamos anteriormente, devido ao crescimento na América Latina. Muito obrigado, obrigado pela sua explicação. A próxima pergunta vem de Gabriel Moraes, do Itaú. Adiante, por gentileza. Olá, muito bom dia e muito obrigado por receber minha pergunta. Gostaria de fazer uma outra pergunta sobre a ESOP. Então, nós vemos que tem vários esforços de sucesso e durante esses últimos tempos, e obviamente existe o aspecto já de estabilidade digital e é o esperado. Mas será que vocês não poderiam mencionar um pouco sobre o que vai acontecer na China e ter uma melhor visão do que se espera como resultados daqui para frente? Muito obrigado. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Gabriela, por sua pergunta. Sim, estamos muito entusiasmados com esse próximo resultado desse trimestre da ESOP, como você mencionou. Nossos planos para a China são muito algo que traz muita felicidade para todos nós. Nós estamos muito entusiasmados com relação aos resultados que se sim vamos ver antes do final do ano. Nós temos os planos de abrir duas unidades mais em Xangai até o final desse ano. Estamos muito felizes com o progresso que a equipe tem feito e os resultados que têm sido obtidos, e principalmente com relação à evolução do negócio e os aspectos legais de registro, etc. Obviamente que a China tem, obviamente, estado nos planos da ESOP já há alguns anos e finalmente isso está se concretizando. Agora eu gostaria de dar alguma cor sobre a importância da Ásia para a ESOP. Na verdade, é um fantástico mercado. Vocês já podem até se lembrar do que nós já mencionamos anteriormente em outras chamadas, a importância do mercado do Japão e da Coreia do Sul para a ESOP. E ambos mercados são, na verdade, são os maiores da ESOP em todo o mundo. E a Ásia continua proporcionando Um crescimento forte, fantástico, de dois dígitos, e a marca continua indo a passos largos, principalmente com relação às suas vendas, mas com o novo lançamento de lojas, nossas fragrâncias, têm sido basicamente fantásticas como resultado, especialmente na Coreia do Sul. E não precisa nem dizer que existe um impacto como se fosse um halo, principalmente quando a gente analisa o que tem acontecido à China e outras regiões da própria Ásia com relação aos países vizinhos. Ou seja, em poucas palavras, nós estamos extremamente contentes e felizes, estamos seguindo de perto esse tipo de enfoque que nós temos dado, e o foco foi justamente em Shanghai, mas as equipes estão fazendo planos para ampliar ainda mais para outros centros a partir do lançamento de Shanghai. Acreditamos que em alguns anos a China vai ser o mercado-chave para Aesop em todo o mundo e vai continuar a liderar essas vendas, esses impactos no futuro.
Nossa, ótimo, Gui, muito obrigado. A próxima pergunta vem da Irma Sigar, da Goldman Sachs. Olá, obrigada. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre as pressões de custo agora no futuro. Nós temos visto as pressões de preços de commodities que estão reduzindo, mas como vocês citaram, temos algumas questões de inventário também que precisam ser resolvidas. E os produtos já finalizados também precisam chegar até a linha de custos. Então, queria entender um pouco, por favor, como nós devemos pensar sobre as pressões de custo agora em 23. Vocês estão desacelerando, talvez, ou acelerando? Você poderia comentar um pouco? Parece que vocês viram que em todos os mercados vocês têm pressão atravessando o mercado por causa da inflação, mostrando que vocês não conseguiram repassar tudo isso adiante. Eu queria só ver as diferenças no poder de preços que vocês sentem, assim, num esquema macroeconômico, em todos os cenários que dificultaram um pouco a precificação. Por favor, obrigado. Sim, obrigado, Irma. Obrigado pela pergunta. Sim, nós falamos bastante sobre a pressão dos commodities e afetos também. Para uma empresa como a Natura, que opera em vários países, temos os efeitos transacionais constantes, mas também desafios translacionais, porque isso tem um impacto bem grande nesse tipo de equação. Eu vou falar um pouquinho só sobre o terceiro trimestre, só para pintar um pouco o cenário e aí seguir adiante. Mas no terceiro tri, como vocês podem ver, tivemos dinâmicas diferentes para cada marca. Então, algumas não sofreram pressão nenhuma nas margens. E como vocês podem ver no Latam, só tivemos 40 bips de pressão comparado com os anos anteriores. Isso é basicamente graças ao programa de gestão de renda, porque a pressão de custo foi bem considerável. E quando eu falo sobre a gestão de renda, é importante citar que isso não é só um jogo de aumento de preço, mas de mistura também. E tivemos um trimestre excelente na Latam, comparado em termos de mistura, e conseguimos vender a sell-in muito melhor do que o sell-out. Para a Avon International, que teve o maior impacto negativo em termos de margem bruta, é muito importante frisar que sim, parte disso foi por causa dos commodities, mas também os efeitos. Nós vimos um impacto translacional de efeitos muito grande, que tem um impacto considerável na margem bruta como um todo da empresa. E é claro que a guerra na Ucrânia também teve um impacto forte na margem da empresa. Mas podemos esperar que a margem bruta sofra sim pressões, porque, como sempre dissemos, não só a Avon International, mas todas as unidades de negócios, nós trabalhamos com material de valor agregado. Então, não é só uma questão dos preços de commodities, que estão sim sendo impactadas em várias categorias, mas também a inflação da mão de obra, os preços energéticos e por aí vai. E é claro que em alguns mercados está realmente explodindo. Só para citar o Body Shop rapidamente, de novo, nós temos um impacto considerável em termos de pressão de custo, mas eu acho que o Body Shop, como nós já citamos no segundo trimestre, também ainda não repassou o aumento de preço para os consumidores, considerando o nível de inventário que nós temos. Mas o que podemos esperar para o futuro? Como citamos novamente no segundo trimestre, nós vamos continuar a ver a pressão nas nossas margens, pelo menos no curto prazo. Citamos que no segundo trimestre, para todo o segundo semestre, não só o terceiro trimestre, ainda temos o ciclo de inventário também, e temos algumas coisas que precisamos renovar comparado com o último trimestre do ano passado, e nas condições de mercado nós vemos um fluxo para os nossos resultados. E eu continuo a repetir o que dissemos no segundo trimestre. A nossa expectativa é de que a nossa top line continue a ter uma tendência melhor agora no futuro, e nós estamos vendo isso na empresa como um todo. O nosso quarto trimestre vai ser bem forte. E vocês sabem que, em termos de sazonalidade, o quarto trimestre é o nosso trimestre mais forte. Mas nós vamos sim ver uma pressão das margens, principalmente atravessando as margens e SG&A também, graças à inflação. Assim, obrigada. Só uma continuação. Quando você fala sobre esse impacto na Avon International, isso é porque vocês produzem em alguns países e aí enviam para outros países, então tem uma mistura bem heterogênea de mistura nos diferentes países e logística também, e por causa da guerra também na Ucrânia? Olha, eu queria só fazer um rápido esclarecimento para distinguir os efeitos transacionais. Esse efeito de risco transacional é um impacto nas nossas margens, de uma forma bem direta. E aí, comparando com o seu exemplo, quando nós compramos basicamente em um país e levamos para o outro, nós levamos o insumo bruto para algum país diferente. Só para ser claro, o risco transacional ele é atenuado em quase todos os países, principalmente no curto prazo. Nós fazemos um hedge e esse hedge basicamente nos dá tempo para reagir e proteger a nossa margem no curto prazo, porque basicamente nós ajustamos os preços dependendo do mercado. Mas esse risco é um risco, é claro, que é atenuado, ele é protegido, mas esse risco vai se dissolver nos nossos hedges. Mas o que eu friso como importante é a mistura de países e o efeito translacional. Temos alguns países na Avon Internacional que operam com margens brutas maiores do que outros, e esses países podem estar crescendo menos do que os outros. Então, temos um impacto na mistura que tem uma consequência no, na mistura de países da Avon, e aí nós podemos ver alguns impactos no curto prazo também. Então, a resposta curta é ambos, mas eu queria só dizer, fazer a distinção clara, que para transacionais nós temos um hedge, mas nós não fazemos hedge no impacto translacional. Ok, obrigado, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Gustavo Sunday, da XP. Olá, bom dia pessoal, obrigado por receber minha pergunta. A minha primeira pergunta é sobre capital de giro. Para melhorar o capital de giro nesse trimestre, nós vimos já as suas propostas, mas os níveis de inventório, como eles estão no curto prazo? Vocês têm bastante inventário para o ano que vem? E a geração de fluxo de caixa também? E a minha segunda pergunta é sobre a Avon Internacional, o tamanho da pegada da Avon. Vocês citaram que foi lançada parcerias com outros países. Vocês esperam outros projetos e resultados assim parecidos nos próximos trimestres? E em termos de número de países onde a Avon International opera, tem um resultado aí? Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Eu vou começar, mas o Fábio e o João podem adicionar também comentários. Nós estamos bem à vontade com o nível de inventário. Eu gostaria de frisar que só porque estamos confortáveis não quer dizer que estamos felizes. Porque no terceiro trimestre, nós sempre, naturalmente, queremos aumentar o inventário para melhorar o quadro, né, o fluxo de caixa, e isso tem uma consequência clara para a sazonalidade. E esse número, esse ano, foi consideravelmente menor do que no ano passado. Veja bem, nós estamos vindo de uma posição em que o nosso inventário já estava bem alto no ano passado. Então, estamos caminhando na direção certa. Eu acho que as ações que as unidades de negócios têm tomado para melhorar a gestão de inventário têm melhorado esses resultados. E eu acho, novamente, que nós estamos numa boa posição para o quarto trimestre, apesar de que em alguns países nós vemos, sim, algumas questões de cadeia de suprimentos que podem ter um impacto nos resultados. Mas nós estamos bem confortáveis. E vamos continuar melhorando os níveis de inventário e melhorar também as nossas contas e o capital de giro para melhorar a conversão de caixa agora decorrente. Qual era a segunda pergunta? O footprint, né? A pegada da Avon. Olha, isso não é novidade. O Fábio, inclusive, citou um pouquinho sobre isso no segundo tri e também nesse trimestre agora. Deixe-me ser bem claro, não é só sobre a Avon. É claro que nós estamos revisitando todos os países onde operamos com relação aos lucros no mundo todo. E como a Avon opera em mais de 40 países ao redor do mundo, internacionalmente, devemos sim imaginar que teremos alguns países com bastante lucro e outros países que não são tão lucrativos e operam, na verdade, com perdas, prejuízo. Então, o nosso foco basicamente é atacar esses mercados primeiro. Então, você citou alguns países. Nós mudamos o modelo operacional em outros países e vamos continuar a fazer isso. Se houver algum mercado que não esteja trazendo lucro, nós vamos atacar a situação nesses mercados. Os meus colegas têm alguma coisa a dizer, mas eu acho que resumindo é isso. Gustavo, obrigado. Eu não tenho muito a adicionar, mas eu só queria dizer que quando você fala de revisitar os países, a Avon tem diferentes países. Pode ser um distribuidor, uma franqueada. Então, nós estamos também revisitando o modelo que nós operamos para nos deixar mais confortáveis. Então, temos algumas cadeias automatizadas, inclusive, e estamos passando de país em país, principalmente naqueles que não nos deixam muito confortáveis, para ver, às vezes é uma questão de presença, distribuição, franquias. Então, o nosso foco é ter uma rentabilidade em todos os países. Obrigado, obrigado. Isso encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de pedir para o Fábio seguir com as suas comentários finais. Bem, muito obrigado por estarem conosco agora. Como você viu na apresentação, estamos operando em um ambiente bem desafiador, mas temos prioridades claras, bem definidas, e estamos mobilizados para entregá-las e bem otimistas também que as mudanças que foram feitas e os focos que foram revisitados estão tendo impacto. Muito obrigado pela sua atenção e um ótimo final de semana. Isso encerra a nossa audioconferência da Natura &Co de hoje. Muito obrigada pela sua participação e tenha um ótimo dia.